aí? Eu vou sempre falar sobre isso.
Sobre aí?
Sobre essa música que eu posso não preciso começar na hora, não preciso fazer a festa. Não tem mais o woo! Não tem mais o quê, Cadinho?
Não.
Não tem mais
era,
o quê?
Não era isso.
Era meio soprado, como é que
você
era?
Você falou que não tem mais.
Sim, e como é que ele era? O seu, você falou que você ia fazer um...
Ah, rapaz, eu preciso lembrar.
Era alguma coisa desse tipo.
Qualquer coisa que
eu exatamente. E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa Talk Show Podcast, o que você quiser, sobre cultura pop e adjacências do judão.com.br, ao vivaço. Direto do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, eu sou o Borbs, estou aqui hoje com o Thiago Cadinho de volta. Oi, Cadinho.
Olá.
Oi, Cadinho. Pra não ter problema, o tema de sua playlist, porque a semana passada foi triste, quer dizer, foi triste não, numa hora eu entendi qual que era o tema. A dessa semana, qual que é?
O tema dessa semana são... Nem começou ainda, estamos nos Guardiões da Galáxia, mas o tema são músicas brasileiras cantadas em português lançadas esse ano. Músicas boas, pra você que diz, não tem mais música boa no Brasil, toma, chupa.
Entendi. E elas são faladas em português, você não
tudo
tem uma
cantada em português.
Espanhol, não,
não
tem.
Não, tudo cantado em português.
Entendi, senhor Thiago Cadinho. Renan Martins Ruverson.
Olá.
Tudo bom?
Tudo.
Posição de Felipe Massa na corrida?
Nenhuma.
Ele saiu?
Ele saiu.
Ah, é, ele foi pro hospital, rapaz.
Ele passou mal.
É praga de vocês, isso aí. É praga, isso aí.
Ele saiu em três seguidas já, dá pra pedir música?
Não, só foi uma.
Ah, tá.
Mas okay. Nessa aí foi... Ele
mas ele não, correu, ele não correu mesmo.
Ah, tá.
Ele passou
nem
mal.
Ok.
Teve labirintite viral.
Nossa, louco, eu nem sabia que isso existia, exatamente.
Eu também não,
ou seja,
tudo bem. Tido,
aquele negócio que ele não poderia ir na montanha-russa, e não pode correr mesmo.
É, isso? Sim, ele passou mal, vomitou, sei lá, que história
medo.
Toda.
Jornalista Eduardo.
Olá.
Tudo bom, jornalista Eduardo?
Tudo bem,
como
tudo
tá
bem.
O Tinder?
grande... Já começa...
como é que está o Tinder?
Ah, o Tinder, pô, acabou o meu prêmio, fiz um mês só, paguei. Agora tem limite de likes por dia, acho que uns 100. Acaba em uma hora. Acaba em 30
caralho,
minutos.
Um limite de 100 likes.
Não, deve ser menos.
Peraí, o limite de 100 likes
você
acaba em 30 minutos?
Porra, 30 minutos.
Não, aí você só vê.
Mas eu, 30 minutos você
tá, não, você tá, bem, você tá olhando bem o que você tá fazendo. Não, é isso, Du.
E peraí, porra. Peraí. Antes de entrar no ar, que ele falou que ele tá com problemas financeiros.
Já descobrimos o
motivo.
É isso.
O motivo é você.
Fica gastando no Tinder.
Aliás,
Premium.
Alô Marcas, Tinder Premium, se quiser aí, ó. Ó, financiar. Alô Marcas.
No Tinder Premium, quantos likes você pode dar num dia?
Liberadaço, é vontade. Uou, você ganha 5 super likes por dia.
E... que é o super like?
O super like a pessoa é avisada. Aparece pra pessoa assim: você recebeu um super like e quando a sua carinha aparecer lá, vem com uma estrelinha azul pra ela saber que foi você que deu. Ela pode falar, olha, esse cara me quis muito. Será que eu vou dar uma chance? Mas não funciona mais.
Será que vou dar? Mas você não pode mandar mensagem pra mim, você tem que esperar rolar um
não,
match.
Não, mas vai rolar, tá em teste, em fase... Olha como eu tô informado.
Olha só, né?
Tá em fase de teste. O
né?
Tinder Gold. O Tinder Gold vai te deixar acessar quem já te curtiu. Tu já vai saber quem te curtiu, você pode só curtir de volta. Sucesso.
Mas a mensagem não dá pra mandar, você não pode...
Não,
a
mensagem
você não pode,
tem...
A pessoa, tipo, puta, que carinha feio. Você não pode mandar uma mensagem ser legal.
Não, não pode, não
e
pode.
E aí dá essa quebrada
não
na
pode,
imagem.
Não pode, não pode. Só pode mandar mensagem se as duas pessoas já tiverem se curtido.
Entendi. E sempre ele, Leandro e a mim, que aparentemente transeuntes te pararam, te reconheceram essa semana.
Como é que é,
esse
né?
Fim de semana, não é isso?
Ah, mas é esse tipo de coisa, o Borges. É... Cara, você tá num estádio de futebol, você tá querendo ver seu time de futebol, aí as pessoas te veem, te marcam, isso me incomoda, eu sei que é o mundo, eu sei que eu errado tô eu sei que eu deveria ter nascido em outro tempo.
Tiraram uma foto sua e marcaram,
eu tô no estádio, não, teve um entreveiro, tive um tava um furando fila no estádio e eu evitei que essa fila fosse furada mais ainda. E aí, já saiu. Leandro, viu, Leandro, a minha arrumando briga. Eu não arrumei briga. Sabe, porque aí, aí o cara pega, ó, Leandro, aí já, ele já faz o print. Aí ele já joga no WhatsApp. Aí o WhatsApp compartilha. Sabe, quando você vê, você não...
É o torcedor símbolo.
Isso.
Torcedor símbolo.
Mas isso aconteceu comigo. Eu sei que com vocês também acontece, e com a nossa convidada de hoje, deve acontecer
um pouquinho
mais.
Exatamente.
Eu queria pedir só, Leandro, aumenta um pouquinho os sons pra gente escutar esta linda música que abre a nossa playlist de hoje.
Que é do Papai do Ano.
papai do ano, exatamente. Pedro, nosso sócio. Esse cara, nosso sócio, bicho, ô louco, meu!
Que isso! Que...
Ele baixou adora o Faustão, ele adora imitar o Faustão, né?
Ainda bem que ele, que
gosta, né? Claro, eu não.
Ufa! Ufa! Enfim,
papai da Laura, Pedro, a papai música da nova dele.
Exatamente, Olhos papai do da tempo. Laura. Muito bem. E a nossa convidada dessa semana, que o Leandro e a mim, que falou, um dos principais bastiões da nossa cultura pop.
Opa!
Não é, estou errado?
Não, certíssimo.
Tudo bem. Márcia Imperator, muito bem, obrigado por aceitar nosso convite, ter vindo para cá.
Obrigada. Estamos a vocês.
Muito feliz de ter você aqui, porque a gente realmente... Você faz parte da cultura pop deste país.
Jura?
Sim! Sim!
Sinceramente, eu tava com medo de vir hoje.
Por quê?
Nossa!
Porque eu não conhecia ninguém, né? Falei, gente, um convite assim do nada, mas que delícia. Eu fiquei contente de chegar e ver um lugar tão bonito, tão organizado.
Viu?
Os meninos bonitos, tô sozinha aqui, galera. As esposas que fiquem tranquilas.
Mas tem o Tinder ali rolando, ó.
Mas eu posso falar uma coisa?
Diga.
Há muito tempo atrás, por influência de uma amiga,
tá,
eu me inscrevi no Tinder.
É mesmo?
Olha só, louco!
Mas me dá uma raiva tão grande, porque quando eu vou lá, eu olho um cara bonito e tal, aí eu falo, opa, peraí, né? Aí eu dou um like, ele já deu like em mim.
Ah, sim.
Tá. E aí o cara já vem, nossa, sou teu fã. Pô, eu quero ver você.
Eu queria não ser conhecido. Veja bem, né? Eu quero outro negócio aí.
Eu queria não ser conhecido. Mas eles já dão um like porque eles me conhecem e falo, pô.
E se mostrar o rosto, dar aquelas fotinhas, tipo, põe o cabelo. Som, na cara.
Mas não dá, porque o Tinder é vinculado ao Instagram. Então já
As fotos já vem.
Mas você tem como fazer um perfil fake. Inclusive, meu tio fez um.
É só você
não vincular. Aí
tem
você,
como não vincular.
Não, aí meu tio fez um lá, pôs uma imagem nada a ver e a descrição dele é bem direto ao ponto no negócio. E tá
justo.
Fazendo sucesso.
Tá funcionando, tio.
Tomara que nem eu acho que eu vou fazer um fake, porque as pessoas já vão, já dão um like lá sabendo quem sou eu. Aí fica chato.
Sim.
Não tem graça. É sério. A pessoa tem que dar o like querendo conhecer quem tá do outro lado.
Ela quer querer você, não só conhecer a pessoa.
Ela vem por causa da Márcia Imperator, entendeu? É que eu penso que ninguém me conhece.
Eu já cruzei com influencers no Tinder e eu já cruzei
já
com
deu
o perfil.
Matches?
Não deu match, só vi o perfil. Já vi o perfil da Lineker. Lá.
Ah, sim.
Mas não é fake esse, né?
Não era fake, cara, porque eram fotos, tipo, reais, assim, fotos.
Tudo bem. Mas não eram fotos reais.
Tipo, fotos tiradas, selfies. Reais, eram selfies.
É, essas fotos aí, isso é verdade. Essas fotos eram reais. Não sabe. Mas você nunca saiu com ninguém do Tinder? Nunca rolou, assim, alguma coisa desse tipo?
Eu não falei isso, falei.
Eu tô perguntando. Agora é a minha pergunta.
Ah, opa.
Não falou, justamente por isso que eu tô perguntando.
Então, depois de muitos anos, eu criei coragem. E aí eu marquei com uma pessoa. Mas como eu não sou burra, né, marquei no shopping.
Sim, lógico. Sim.
Não, vamos almoçar no shopping e a gente conversa. Se ele aceitasse dividir a conta, já era. Nunca mais ia me ver, né? Não, mas ele foi super bacana. Uma pessoa maravilhosa, maravilhosa.
Mas ele é desses que a gente conhecia?
É dos...
Já ele veio do seu fã.
Mas não quebrei a cara, não. Uma pessoa super bacana. Já me levou a jantar no Sky.
Aí sim.
Então, valeu a pena.
Pois é.
O investimento.
Então fica a dica aqui. Se encontrar com o Márcio Imperato no Tinder, não diga que você é fã dela.
Isso.
Não diga.
Mas isso é uma verdade.
Não aceite dividir a conta.
Isso é importante. Não, mas isso é verdade. Trate com uma pessoa normal, porque é uma pessoa normal, afinal de contas.
É que, na verdade, eu acho que... Toda pessoa conhecida, porque eu não digo que eu sou famosa, mas toda pessoa que é da mídia tem momentos que ela pensa, poxa, como eu gostaria de ser uma pessoa comum, né? Normal, como
sim,
todo mundo. Porque
sim.
As pessoas acham que a gente não é normal. Mas a gente é.
É um outro nível.
Pra mim, famoso é isso.
É a pessoa que não conseguiria andar no shopping pra encontrar o Tinder.
Exatamente.
Mas eu vou te falar que às vezes é difícil andar independente do shopping. É que assim, o que acontece? Qualquer lugar, seja balada, seja shopping, na rua, qualquer lugar. Se uma pessoa te reconhecer... Vem 200, tem. Só que assim, dessas 200, 100 tá batendo foto, nem sabe com quem, é porque as outras estão batendo. Aí chega um outro e pergunta: quem é?
Sim.
Aí eu chego, poxa, você tá batendo foto, como é que você não sabe quem sou eu? Isso, bater foto,
isso,
então.
isso aconteceu numa sessão que a gente foi.
Sessão espírita?
Não, sessão de cinema. Opa! Uma sessão de cinema que a gente foi. Era a Triple X. Triple X, o desse ano. E daí, na saída tinha um rapaz marombado.
Sim.
Cujo nude tinha acabado de escapar.
Léo Stronda.
Léo Stronda. A galera tirando foto.
A galera tirando...
Exatamente. É o famoso quem, né?
É. Uma amiga minha parou ele num evento, cara, semana passada, evento de tatuagem, perguntando se ele era o cara do Brrr, que é outro cara.
Que é outro cara.
Uma coisa ontem, eu fui no show do Maurício Meirelles lá na... Que deu 2,000 pessoas, Maurício é...
Ele é. Foda, já veio aqui, não veio? Aqui, mas né? Ele veio aqui e só passou, né?
Ele veio aqui só cumprimentar os caras do Porta dos Fundos.
Aí tinha uns caras, os meninos batendo foto com um cara que tava com uma touca assim. Aí chegou um monte de moleque que foram bater foto com o cara. Depois puxava o cara, mas quem é? Aí o cara assim, ah, é um youtuber. Aí não sei o que.
Youtuber.
Só sabia o que era youtuber.
Garantiu a foto.
Vai que fica famoso realmente um dia. Já. Throwback Thursday.
Throwback Thursday.
TBT já mandam ali. Ô, Márcio, mas tudo bem, você não é famosa, mas você acabou de falar que as pessoas tiram foto, assim. Os caras abusam, não abusam, sério, abusam, tipo, quer dar um apertão a mais, sei lá.
Tem uns que eles colocam a mão deles onde eles querem e levam a minha mão onde eles não querem, né?
Justo. Nossa. Nada mais justo, inclusive.
Porque eu sou uma pessoa que eu trato bem a todos, eu sou simpática, eu não é querer me achar, não, mas eu trato as pessoas como eu quero ser tratada.
Justiça.
Então tem cara que é tão abusado que ele acha que porque você fez filme pornô, você vai dar pra qualquer um, ele pode botar a mão onde ele quiser.
Uhum.
Então ele vem já com a mão direto no bumbum, né?
Putz,
eu pego a mão e coloco na cintura. Se ele baixar de novo, eu dou 5 dedos no meio da cara.
Fica pouco.
Se ele reclamar, eu falo, você colocou sua mão onde você quis, recebeu a minha onde
você quis. Mas esse maluco não tem que reclamar, tem que tomar mais porrada, né?
Sim. Mas tem uns que falam, bate do outro lado. Tem uns que falam.
Aí complicou.
Aí dá uma... esses caras.
Mas tem coisa mais, mais escrota que isso. O cara chegar e falar, nossa, tipo, já bati várias pra você.
Puxa.
Isso me dá nojo.
Porque, né?
Pra quem tá ouvindo, não faça isso. Pra qualquer pessoa que já fez filme, isso dá nojo. Porque a gente fez filme não por gostar de transar pra todo mundo ver. Fez pela grana, por alguma necessidade.
Uhum. Sim.
Pode até ter aquelas atrizes que adoram fazer, né? Pra aparecer.
Sim.
Não é o meu caso. Senão, até hoje, eu estaria fazendo filme por qualquer grana, né?
Sim.
Mas os caras adoram falar isso. Eu falo, nossa...
Chegando
o que eu falei sobre o Tinder, então vamos aumentar um pouquinho. Vale pra vida. Trate com uma pessoa normal.
Sim.
Não é só porque você conhece, você viu fazendo milhões de coisas que você tem direito de falar esse tipo de coisa. Enfim. Márcia, hoje, o que você faz hoje? Você aposenta. Quando eu falava, quem vai no programa segunda-feira? Ah, vai a Márcia Imperato. Eram duas reações. A do teste de fidelidade, uhum, ou atriz pornô.
Uhum.
Então, eu respondi assim para as duas coisas, porque é óbvio. Mas hoje, se alguém me perguntar quem foi, eu posso falar o quê? Quem foi? A Márcia Imperato, o que, que ela é hoje?
Hoje, a Márcia Imperato é uma mulher que adora curtir a vida, trabalha com show de striptease, aos 43 anos ainda ganha dinheiro tirando a roupa, graças a Deus.
Muito bem.
É lógico.
É isso aí.
Porque tem muita mulher na minha idade que nem o filho.
Eita, nós.
Não tira a roupa nem dentro de casa, né? E assim, as pessoas acham que o rótulo ficou, né,
uhum,
atriz pornô, mas eu comecei na televisão, eu fiz Zorra Total, fiz Sérgio Malandro, eu fiz o João Kleber por muito tempo, tanto é que meu nome ficou conhecido no João Kleber.
João Kleber, sim.
Né? E os filmes foram uma consequência, porque a televisão, gente, não dá dinheiro pra ninguém, a menos que seja dono ou contratado, uhum, né, que tenha um programa seu, ok. Agora, aquelas pessoas que fazem pegadinhas, que fazem um programa, uma apresentação aqui e outra ali, essa não ganha dinheiro.
Não ganha mesmo.
E tem que ficar à disposição deles. Você não pode fazer outra coisa, porque a hora que eles ligarem e falar, vamos gravar, uhum, acabou. Então, hoje as pessoas me perguntam assim, ah, quando que você vai voltar para a televisão? Não tenho planos, a menos que seja por um programa meu, né, alguma coisa minha. Mas eu não fico correndo atrás. Claro, quando o programa do João me liga, o pessoal me liga, ah, Má, tem alguma coisa. Aí é esporádico, então eu vou, gravo com o maior.
Você fez recentemente uma nova versão do teste de fidelidade, não é isso?
Não, eu fiz o teste, mas a gente fez uma sátira da Fazenda, que foi o Ranchinho.
O Ranchinho, essa eu perdi.
Você assistiu? Eu não vi essa. Foi muito divertido. E o João ia. Tava gravando um outro reality também, que eu tava fazendo parte, mas eu já não gostou do formato que tava sendo gravado, e encerraram as gravações. Mas ele sempre lembra de mim. João é uma pessoa espetacular.
João Kleber, sensacional.
João, outro bastião. João,
outro bastião da cultura pop. Exatamente. Ô, Márcio, essas perguntas eu costumo fazer no final, mas é isso que eu acho que faz mais sentido agora no começo. 31 de julho de 2017, depois de tudo que você fez, não fez, se arrependeu de ter feito, se orgulhou de ter feito, você é feliz?
Não me arrependo de nada que eu tenha feito.
Tá.
Só não tem passado quem morre ao nascer.
Tá.
Não me arrependo de nada. Se você me perguntar, você faria tudo outra vez? Algumas coisas não, mas a maioria sim.
Uhum.
E eu sou sim uma mulher feliz.
Sensacional. Isso é sensacional. Bom, sim, é muito legal ouvir isso, de verdade, assim, porque às vezes a gente faz... Eu falo até por nós aqui. Outro dia eu fiquei... Eu e aquela pessoa, eu fiquei reclamando de quão saco cheio eu tava de fazer essas coisas.
O programa estavam só eu e ele.
Só eu e ele. Ele usei ele como meu... Me fala, analista.
É aquele dia que eu morri?
O dia que você morreu, exatamente. Eu só dizia que eu tava de saco cheio, porque às vezes, né, dá
não,
um...
Mas é que assim, ninguém é feliz o dia todo.
Isso,
né?
Absolutamente sim.
Você tem os dias de deprê, o dia que você chora, que você acha que ninguém gosta de você, que você é sozinho, que você não tem namorado, ou, ai, ninguém me ama.
Uhum.
Foda-se, desculpa os palavrões.
Não,
mas,
pode,
assim,
pode aqui, você pode ter liberdade, é mais que liberado.
Só que eu até pouco tempo atrás, ainda um pouquinho, tava sofrendo por causa de uma pessoa. Só que eu comecei a pensar o seguinte: se você deixar a sua felicidade nas mãos de outras pessoas, você nunca será feliz.
Uhum, sim.
Então eu comecei a olhar um pouquinho pra mim, e você ficar amarrado a alguém, você não vai olhar ao redor. E às vezes tem gente muito melhor que te quer muito bem. E você não olha, você não dá atenção.
Sim.
Com certeza.
Sim,
então
sim,
é uma coisa assim que a gente tem que parar e se olhar no espelho e falar, eu sou mais eu.
Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Como é que você começou na televisão? Não foi no teste de delivery.
Caí de paraquedas.
Caiu de paraquedas mesmo, assim?
Caí de paraquedas.
Pergunta, como foi?
Então.
Aí realmente ela caiu de paraquedas.
Tipo, tava no avião, vamos lá.
Caiu de paraquedas
no meio
de uma filmagem.
Era uma pegadinha.
Saiu isso,
foi isso que aconteceu, né?
Não, foi do nada. Uma amiga minha, logo que eu vim pra São Paulo, eu conheci uma menina.
Você é do Paraná, né?
Eu nasci no Paraná. Mas eu morei em Santa Catarina.
Santa Catarina, tá.
Né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Por último, eu morava em Floripa, onde eu tenho a minha casa, minha família mora lá. E eu vim pra São Paulo, assim, pra terminar um namoro lá que tava difícil. Eu ia embora e ele buscava as minhas coisas. Eu ia embora e ele buscava.
Aí foi pra longe.
Aí eu resolvi vir pra longe. Daí não tem como ele vir buscar minhas malas, né? E aí eu cheguei aqui e essa menina me convidou pra ir na Rede TV participar do Super Pop. Que ela levava a plateia das duas fileiras da frente. Era a responsabilidade dela. E ela falou, nossa, você é muito bonita. Eu olhei no espelho e falei, gente, eu? Eu não me achava. Eu era muito magrinha. Eu não me achava bonita. Uhum. Hoje eu queria ter aquele corpinho. E aí a gente chegou na Rede TV e, por coincidência, teria um ao vivo, um gravado e um ao vivo. Então, o gravado seria super cedo. A gente chegou lá, tipo, meio-dia, sei lá, 11 horas da manhã.
Tá.
E cancelaram o gravado, teria só o ao vivo.
Caramba. Tinha lanche, pelo menos.
Não, peraí. Tinha um pão com mortadela, mas eles colocaram a gente numa salinha tão pequena, com toda a plateia ali. Aí eu saí, fui pro corredor, e chegou um menino assim, todo afeminado, chegou, ai, bem, não pode ficar aí não, tem que voltar pra dentro. Falei, o quê? Eu? Mas nem amarrada, meu amor. Tava ganhando nada pra estar ali.
Sim.
Uhum.
Falei pra ela, falei, amiga, eu vou embora. Ah, não, se você for, eu vou também. E a gente saindo, eu encontrei um menino no corredor, ele trabalhava na produção do João.
Tá.
E ela conhecia ele. Aí ele chegou e falou, nossa, quem é sua amiga? Aí ela apresentou, ele, me dá teu telefone que eu vou passar pra produção do João. Eu pensei cá com os meus botões, né? Eu falei, bom, se eu não passar, posso perder uma coisa legal.
Uhum.
Se eu passar e ele tá querendo só encher o saco...
que é uma possibilidade.
Eu teria que trocar de telefone, né?
Sim.
Vou ter que trocar de número.
Sim.
Mas entre dar e não dar, dei.
Tá.
O número do telefone,
sim, deixa claro. Por favor, sim.
E aí, levou uns 3 meses pra ele me ligar. Ele ligou pedindo desculpas que ele ainda não tinha passado. Mas, dali uns 15 dias, a produção me ligou... Pra eu ir lá gravar um quadro, que era o flagrante, tinha nada, era só botar, ele botava a mão em mim, já tava ferrado já. E... Cheguei lá, não teve mais essa gravação.
Tá.
Aí daqui a pouco mudou tudo pra eu gravar o teste de fidelidade. Na época era a ex-esposa do João, que hoje é falecida, a Vânia, que tava gravando. Adorou o primeiro e eu fiquei. Eu e o Oliver, a gente entrou no mesmo dia e saiu no mesmo dia.
Oliver!
Grande Oliver!
Grande Oliver! Vocês eram amigões, assim, amigos mesmo?
A gente era amigo de TV, né? Tá. A gente nunca... Quer dizer, a gente mantinha pouco contato fora da TV. Até porque não era o caso, né? Uhum. Mas eu fui a única das atrizes que foi convidada pro casamento dele com a Fabi.
Ah, oh, que legal.
Me senti lisonjeada. Muito bom. Mas de lá pra cá a gente nunca mais teve contato.
Então era só tipo dentro da TV e acabou assim?
É, porque às vezes eu sou uma pessoa que eu não sou invasiva, eu tenho medo. Um exemplo, você me passou seu WhatsApp, eu não vou ficar toda hora, e aí, como é que você tá? Ei, vamos sair, vamos almoçar, vamos jantar, vem aqui em casa, eu não sou disso. Eu espero que a pessoa me chame pra alguma coisa, eu não fico, né, incomodando. Como ele nunca me chamou, eu também não chamei.
Você não chamou de volta. Pode acontecer.
Pensamos da mesma maneira.
Pode acontecer.
Pô, Oliver. Você que escuta aqui, Oliver.
É, grande Oliver.
Mas às vezes, principalmente no âmbito profissional, tem grandes relações. Até pessoas que a gente leva com carinho pro resto da vida que realmente não viram amigos pra vida inteira. Mas sim, são pessoas
sim,
que...
Sim, sim, sim.
No mas momento
são pessoas
legal.
Que se você procurar a qualquer momento, a pessoa vai
te ajudar.
Sim, com certeza.
Eu acho que... Hoje mesmo falei pra um amigo meu que a gente tem um amigo que ele vive com a casa cheia de oportunistas, cheia. Ele estala o dedo, ele convida um, vem 200 para almoço na casa dele. Só que são tudo pessoas falsas, que você olha na cara delas, você fala, gente, elas estão aqui porque é boca livre.
Sim.
Então eu prefiro ter a minha casa vazia, eu sozinha, deitada no meu sofá, vendo minha televisão, jogando no meu tablet, do que um monte de gente me puxando o saco e rindo por trás nas minhas costas.
Com certeza.
Então... Jogando
no tablet. Muito bem.
Tá obrigado. A pergunta que interessa, por favor. Jogando o que no seu tablet? O que você joga?
Menino, eu adoro Candy Crush.
Candy Crush, sensacional. Sensacional.
Mas tem um outro joguinho que eu jogo também, que agora eu não lembro o nome, mas é joguinho de criança, viu?
Joguinho de criança? É. Mas é desses de...
Aqueles de fazenda.
Tá. Entendi. Sensacional.
Eu ligo a televisão, às vezes eu nem sei o que tá passando. Tá passando Dr. House, lá eu tô jogando.
É. A TV de som de fundo.
Só pra
clássico.
Ficar em silêncio.
É, só pra não ficar em silêncio.
Mas tem alguma coisa que passa na TV, você... Ok, vou deixar o meu tablet
novela,
aqui.
Novela,
Ritinha, novela! Maravilhoso.
Novela, não perco uma.
Nenhuma.
Só tô perdendo agora porque tô aqui.
Poxa,
gente.
Pedimos desculpa. Nossa.
Pedimos desculpa.
A gente já aconteceu, a gente já barrou um. Lembra? O jantar de Dia dos Namorados.
É verdade.
A gente travou porque, né? Vieram aqui agora novela. Olha aí, que sensacional.
Novela.
Muito bem. Só pra constar, estamos ao vivo no Facebook. Quem estiver acompanhando, vai lá no facebook.com/judão.com.br para participar, pode mandar suas perguntas. João Vicente Nascimento Lins, jornalista Eduardo.
Oi!
Seu texto sobre filme do Nolan é o melhor da internet brasileira.
Olha. Meu Deus!
E o Asterisco está de parabéns, assim como o Judão e toda a equipe, por nos trazer novamente um ótimo programa com uma ótima entrevista. Agora está falando daqui a gente. Parabéns também para a Márcia, é isso aí, olha aí.
Obrigada.
Muito bem.
Fiquei emocionadíssimo.
E apareceu Pedro Henrique de Oliveira, também conhecido como #Pedro, joined. Eu não sei o que significa. Só apareceu que ele entrou aqui, então um beijo, Pedro, você.
Beijo, Pedro.
Está aqui.
Beijo.
Nos nossos corações.
Ô, Márcia, você falou que você era faxineira antes.
Sim.
E aí, lá no sul, que você era faxineira, como é que foi?
Em Floripa. Porque quando eu tive as minhas filhas, eu trabalhava na lavoura, né?
Lavoura?
É.
Tá.
Se você me soltar no meio de uma capoeira aí, eu faço nascer feijão.
Sensacional. Maravilhoso, maravilhoso.
De todo, eu não morro.
Sensacional, sensacional.
E aí, quando eu saí da lavoura, quando eu me separei do pai das minhas filhas, eu fui pra Floripa. E a única opção, que na época eu voltei a estudar, fiz supletivo do primeiro, segundo grau de novo,
tá.
Entrei pra faculdade, como eu falei, né? Fiz um semestre e meio de direito. E eu, pra eu manter os estudos e as minhas filhas, eu fazia faxina.
Sensacional. Hein?
Mas, menino, eu queria fazer faxineira hoje, sabe por quê?
Por quê?
Porque na época eu ganhava R$35 por dia, gente. Hoje tá 150, 200.
Realmente.
Deu uma mudadinha.
Deu uma bela de uma...
Hoje tá... Bom negócio.
E eu desse aqui não podia esquecer. O Morph mandou um oi, Má. Pode mandar um oi, Mó, pra ele?
Oi, Mó.
Beijo, Mó. Sensacional. Ai, ele é o grande Leonardinho.
Ou mais íntimo, né? Oi, Mó.
Ah.
Nem vou aplaudir. Deixa eles dois agora. Mas vamos lá. Então tá. Ainda não sobre teste de fidelidade. Eu acho que eu já ouvi falar sobre isso, mas não sei também. De 0 a 100, quão armado era?
É a pergunta.
Eu acho que eu já li sobre isso, mas eu não lembrava. Então
para,
eu
para, 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 para. Eu vou te dar uma resposta que eu vou te fazer pensar.
Tá. Olha. Gosto, gosto, olha. Gosto.
Gostamos.
Gosto.
Imagina você de cueca.
Tá.
Eu de calcinha e sutiã em cima de você.
Tá.
Te beijando por horas.
Tá.
O que você faria?
Ah, não é muita coisa.
O que os testados faziam?
Nada, não sei.
Nada. Nada.
Tá, então fica aí. Fica aí o question. Mas aí que tá. Eu sempre achei que eles davam. Eu sempre pensei que eram os caras. É. Tipo, que estão lá. Ou não recebendo nada, ou tipo, ó, você vai ter a gostosa ali, que você pode. Vai estar de calcinha, sutiã aí, etc, etc, uhum. etc. E aí eles aproveitavam essa coisa, assim. E isso acontecia ou não? Eles eram realmente
pois
profissionais?
É. Vamos conversar com o João Kleber uma hora?
João
não
Kleber,
serei eu que vai pegar o ouro.
Bem. Ok, ok.
João Kleber
okay.
tá convidadíssimo aí.
Sim. Sim, sim. Imagina João Kleber aqui, cara.
Maravilhoso.
Seria divertido. Não sei.
Pô, sensacional. Cadinho.
Pode deixar.
Você que é o produtor,
pode deixar.
Você já vai fazendo isso. Você é sensacional, Escorre. Maravilhoso.
E eu acho que tá faltando uma mulher aqui, gente. Se quiserem me contratar...
Olha aí. Era pra ter uma mulher hoje, mas ela não
veio,
né?
É verdade,
veio,
era
né?
pra ter uma mulher.
A gente pensou em...
Ela ficou com medo
trazer.
De mim? Foi isso?
Pois é. Não, quando eu falei que você tá brincando, eu falei assim, é sério. Ah, então vou ver se eu consigo ir, mas não conseguiu. Ai, mas é uma verdade, a gente sempre tenta trazer uma mulher aqui, porque, né...
É, não, mas eu não digo prazer, não, é contratar mesmo.
Não, mas, não, sim, mas não, você ter alguma mulher aqui pra dar uma, pelo menos, diferença de conversas, né?
É.
De opiniões.
De opiniões.
Opiniões. Então,
background.
Tá. É, você tava na lavoura, faxineira e
do nada
TV.
Vim pra TV.
Mas você falou que você foi de um cara de paraquedas na Rede TV, mas você fez o Zorra, essas coisas
antes? Antes disso, eu tinha feito o Sérgio Malandro.
Sérgio
Malandro! É. E por incrível que pareça, no Serginho eu fazia uma sátira do teste de fidelidade. Eu nunca tinha assistido o teste de fidelidade.
Beleza.
E a gente fazia uma sátira, era com gays, e aí eu separava casal gay. E era uma brincadeira, era uma zoeira total. E eu
esse
fiz...
era armado, né?
Totalmente!
Né? Vai que kick, né?
Sérgio Malandro, né?
Vai que kick, né?
Onde era o Sérgio Malandro nessa época?
Era na Gazeta, né?
Gazeta.
Gazeta.
Era na Gazeta.
Sensacional.
E aí eu fiz 4 figurações no Zorra Total. Foi figuração, mas teve uma das participações que quando eu comecei a fazer sucesso no João, a Rede Globo...
Reaproveitou.
Passou novamente, que era uma cena de elevador, assim, que eu gravava, sabe? Tipo, saía uma senhora de verde, aí tinha um pai com um filho, né, na porta do elevador. Aí saía uma senhora de verde, bem velhinha e tal, né? Aí daqui a pouco o elevador sumia, eu entrava no elevador. Quando o elevador abria novamente, eles eram caipiras, né? Aí saía a Márcia, né? Gostosona, assim, com roupa verde também.
Tá.
Aí o pai falava pro filho, corre chamar sua mãe, né? Tipo, dava a entender o quê.
Era honesto, né? Devia ser honesto.
Desculpa, entrava uma senhora e eu saía.
Tá.
É, aí ele achava que tipo uma máquina do tempo, né?
Ou seja, a Globo se aproveitou do sucesso da Rede TV.
Que bom.
Olha aí, sensacional. Mas isso é verdade.
Eu fiz direito o meu papel.
Fez direitíssimo.
Sim,
com certeza.
Aliás, falando nisso, nessa época, quando você foi pra TV, você pensou, tipo, ah, vou ser atriz ou não? Eu só tava na TV mesmo...
Eu
você.
Deixava as coisas acontecerem. Eu sempre na minha vida deixei as coisas acontecerem.
Tá, tá.
Nunca sonhei alto, nunca puxei o tapete de ninguém, nunca me aproveitei de ninguém, de nenhum contato pra me dar bem em nada. Tanto que tem gente que, tipo assim, eu conheço algumas pessoas que trabalham na Record, e algumas pessoas assim, quando você vai pra Fazenda? Não sei. Já teve 3 ou 4 fazendas que meu nome estava entre os possíveis convidados, mas ainda não fui convidada. Mas também não fico atrás de ninguém. Ai, me leva!
Mas
né?
Nesse estar entre os convidados, obviamente falaram, mas você sabia de... Falaram pra você, ó, pode
não,
ser
não,
ou só saiu,
saiu
na imprensa?
A lista, tá, não, tá, saiu tá. A lista. E as pessoas mandavam, você vai pra fazenda? Não.
Você iria pra fazenda?
Iria, por que não?
Tudo bem.
Iria me dar bem lá, ué.
Ia ser sensacional.
Ia tomar meus tempos de roça.
Pô, é verdade, né?
É
por isso que não vão te, então, por isso que não vão te chamar.
Não?
É porque já tá, vai ser, já tem o como é que se fala?
O background.
Já sabe, já tá, tem uma vantagem ali, né? Não vai ser aquela galera, tipo, galinha, posso, bicho,
mas
né?
Você seria política ou você ia ser das tretas, assim, ou ia jogar o jogo pra...
Eu sou uma pessoa que eu dou um boi pra não entrar numa briga, mas dou uma boiada pra não sair.
Ah, é?
No caso da fazenda, boi, boiada.
acho que eu ia tretar muito, viu? Porque o que entra de gente folgada ali,
isso é.
É complicado.
Isso é.
Quem que você viu, Lina?
E quem não treta não ganha, não
é
fica
verdade,
lá.
É verdade,
tem isso também.
Não é? Big Brother também, quanto mais barraqueira.
Sim. Digo mais, hein, pra Record, que escuta a gente aqui. Alô, Record, que escuta...
A grande Garrê.
É... Acho que a Márcia teria um potencial enorme pra virar memes, tanto quanto Nicole Balls. Imortal,
Nicole Balls.
Imortal, imortal Nicole Balls na Fazenda.
Aliás,
melhor participante da Fazenda de todos os tempos.
Falando em memes, eu vou adiantar aqui. Eu ouvi em alguma uma vez há muito tempo atrás, você não tinha relações boas com a Gretchen. Gretchen? É verdade? Tem uma treta. Falando em meme, né? Vamos...
É, já que falamos em meme, né? A rainha dos memes.
Não, na verdade, ela tirou com a minha cara uma vez no camarote Brahma.
Tá.
E eu fiquei com uma magoazinha dela, mas depois disso, ela... A gente não é amiga, lógico, né? A gente não tem o WhatsApp uma da outra. A gente...
Tá.
Mas ela já me arrumou o contato de trabalho, já passou meu contato.
Ah, legal. Super
não, tá. Assim, aqui, o que acontece? A gente estava no camarote Brahma e ela estava sentada embaixo da escada, assim, que subia pro VIP,
uhum,
né?
Sim.
Ela estava sem a pulseira do VIP. E aí eu
e
cheguei
você tinha
e eu fui
com a...
Sim, eu muito sempre bem. Tive, né? Na
é
época.
É outro nível,
hoje
né? Ela tá na famosidade já, quase Roberto
mas
Carlos.
Mas não
muito
era,
bem.
Não era. Porque, na verdade, assim, algumas produções de camarote são tão lesadas. São lesadas, porque desde quando Gretchen não teria acesso ao camarote VIP?
Sim, sim.
Desde quando, sim. Gente? Gretchen é Gretchen, não vamos tirar a fama dela. E aí eu fui simpática, eu falei, nossa, Gretchen, o que você está fazendo aí? Ela não é da sua conta.
Agora entrou aquele videozinho, o gif do coice.
Aquele do coice, né?
Tipo, vai na hora.
Tipo, sim, eu ia falar com ela, se ela precisasse, se ela não
um
né, tava ali. Eu ia dar um jeito de levar ela pro VIP, porque ela tava ali sozinha e tal. Então eu fiquei, eu sou uma pessoa que eu me magoo fácil. Eu amo fácil, mas eu me magoo fácil.
Tá.
E se eu me magoar, eu não vou ficar te lambendo. Não vou ficar puxando teu saco. Dane-se você, então vai. Mas depois disso já... Eu adoro a filha dela, a Jenny, a Tami também, eu gosto muito.
Sensacional.
E passou. Eu só não me dou e nunca vou me dar é com uma atriz famosa.
Nomes! Nomes! Se não... pode falar pra mim, cadê a câmera? Eu tampo a câmera
e
você fala pra mim.
Não,
você pode falar, eu quero, essa eu quero.
Eu suspeito, mas...
Não, peraí, é uma atriz pornô específica
é
ou uma atriz...
É uma específica, não, é uma específica, mas deixa quieto.
Ah, não.
Tem pra mim que eu acho que eu sei, mas...
Quem?
Eu tenho
dois. Vai, fala.
Não, não vamos falar.
Fala!
Agora você fala,
Cardinho.
Acredito que ela não esteja te ouvindo. Fala.
Olha,
a gente
tá
no ouvido.
Quem?
Rima com o Lili.
Rima com o Lili.
Hernandes. Né?
Gente. Não, elas são amigas, gente.
Ah, não?
Vocês não seguem também, vocês não têm.
Olha, desculpa, você tá... gente.
Ele quis falar a Vivi Fernandes.
Então... Não, a Vivi é minha amiga.
Viu? Aliás, então, a Vivi a gente queria trazer aqui. Não.
Também é.
Você tem o contato dela?
Não, vamos conseguir, pronto.
Conseguimos,
agora temos, exatamente.
Eu falo com ela, nossa. A Vivi é minha. A Vivi eu só não namoro com ela porque eu não sou sapatão e nem ela.
Então tá, eu ia entrar aqui já no. Passou o teste de fidelidade, foi logo. Foi pornô ou teve mais alguma coisa no meio?
Não, passou o teste.
Foram
as propostas pro pornô.
Mas foi depois ou foi durante?
Depois. Durante o teste, eu não podia fazer nada além do teste.
Nada.
É, eu fiz uma capa de revista, eu tive que dar 30% pro João.
Caralho!
Eu fiz a ele e ela na época, que eles usaram, né? A atriz do teste de fidelidade.
É o mesmo esquema Luciano Huck com Tiazinha e Feiticeira.
Sim.
Era o mesmo esquema.
Tipo assim, era de personagem era né? Ele era desnecessário tirar esse dinheiro, já que o teste não pagava tão bem assim.
Sim.
Mas era justo.
Não, pelo teste de fidelidade.
Sim, era justo.
E aí como foi? Quem chegou pra você e falou, oi?
Na época, eu fui levar... Não, eu fui levar uma amiga no aeroporto de Congonhas.
Tá.
E a gente estava na lanchonete, como a gente chegou muito cedo, a gente achava que ia perder o voo, né? Então a gente estava na lanchonete e tinha um senhor e mais quatro homens mais jovens, assim, numa outra parte, assim, que na época era diferente ali. Então tinha uma parte mais alta da lanchonete do aeroporto. E aí esse senhor ficou me chamando. Aí eu falei, a mesma distância, você vir aqui, eu não vou me levantar pra ir até aí. Só que, gente, a pessoa era nada mais, nada menos que Carlos Manga.
Carlos Manga!
Só que eu não sabia quem era Carlos. Aí ele chegou e se apresentou, Carlos, sou Carlos Manga e tal. E?
Parabéns, né?
Beleza. Adoro manga
eu
verde.
Sou massa, parabéns.
Adoro manga verde. E, né, tadinho já.
Sim. Tá, grande Carlos Manga.
Já foi. E ele falou, pediu licença e pegou no meu rosto. Ele falou, teu rosto é lindo, é difícil amar, né, ter um rosto quadrado. Uhum. E ele elogiou muito a forma do meu rosto e tal. E ele pediu que eu fosse, quando eu fosse ao Rio, que eu fosse na Globo, que ele queria fazer um teste de vídeo comigo. Só que o cara que tava com ele, ele mandou me passar todos os contatos dele. O cara foi tão filho da mãe que ele me passou todos os contatos errados.
Que filho da mãe mesmo.
Então, eu ligava, nunca dava. Quando eu fui ao Rio, eu fui ao Projac. Só que eu tinha tanta sorte que ele tava de férias.
Ah, caramba.
Ele tava de férias. Só que quando eu era... eu tinha, acho que uns 20 anos... Eu entrei numa agência de modelo em... Não era uma agência de modelo, era uma especulação, né? Eles faziam uma foto, uma revistinha e traziam todo mundo para São Paulo para fazer testes de vídeo em agências. E teve uma bela senhora que eu adoraria lembrar quem é, para eu chegar na frente dela e falar algumas coisas para ela. Que a gente fez o teste de vídeo. Você acredita que ela chegou e falou para mim que eu não servia para televisão, que meu rosto era muito grande?
Tá.
Aí na hora eu falei pra ela, por gentileza, tira o Faustão da Globo. Poxa! Pelo amor de Deus, sim. Como que ela chega e fala pra mim que meu rosto é muito grande pra televisão?
Entendi muito ela, só que não.
Nossa, pelo amor de Deus. Aí quando eu comecei a fazer sucesso no João, me deu vontade de encontrar essa mulher.
Sensacional.
Mas eu não lembrava o nome dela, nem a agência, eu falei, deixa passar. Sim. Mas aí foi o Carlos, ele tinha um cara aqui em São Paulo, um pilantra, que fazia assessoria pra ele.
Tá.
E o Carlos fez questão de colocar esse cara a cuidar de mim. Só que essa pessoa me roubou tanto. Chama Eduardo Arruda, pilantra.
É isso aí. Coloca o nome.
Desculpe mal por compartilhar nome.
Não, mas ele é tão pilantra que ele fechava show de striptease pra algumas meninas e elas sapatearam em cima do carro dele num belo dia.
Nossa.
Ele quase foi linchado na porta de uma boate. Por ser pilantra. Então eu falo, gente, é que se faz, é que se paga. Não seja pilantra.
Não seja pilantra.
Queira o que é seu.
Sim.
Queira o que é seu. E aí foi quando ele... Eu não sei se ele foi atrás ou alguém veio atrás dele pra fazer a proposta pro filme e depois eventuais capas de revista. Eu já tinha feito a ele e ela por causa do João, né?
Tá. Você assiste filme pornô, assim?
Os meus, não.
Os seus, não, mas filme pornô em geral?
Assisto. Eu assisto, mas eu sou muito crítica. Eu sou muito crítica porque eu acho assim, ó... Eu, como telespectadora, como uma pessoa que está vendo um filme, eu quero ver um orgasmo de verdade.
Tá. Ah, sim.
Justo.
Aí tem mulher que ela só falta tá lixando a unha. Ai, eu vou gozar. Ai, eu tô gozando.
Tá.
Tá gozando com a minha cara, né?
Maravilhoso.
Não, só pode, porque, gente, quem é idiota que acredita em um orgasmo daquele?
Sim.
Então, eu sou muito crítica, assim. Eu gosto muito da Ju Pantera.
Eu me lembro Pantera. Do primeiro filme. Top. O primeiro filme da Vivi, quando a Vivi lançou o primeiro filme dela, eu escrevi uma resenha pro Judeu. Você lembra disso?
Não lembro disso.
Eu escrevi uma resenha pro Judeu. E a resenha, na verdade, eu vi o filme junto com a minha esposa. A gente tava assistindo.
Nossa, eu não lembro disso mesmo.
A gente tava se divertindo um bocado, dando risada pra cacete, e aí teve um determinado momento que ela ficou assim, gente, eu não consigo acreditar. E eu, o quê? Não tô conseguindo acreditar. O que foi? Mas que sapato horroroso.
Muito bem,
anda,
muito
Vivi,
bem.
Dá, e olha no sapato.
Você tá pensando no sapato? É um sapato horroroso.
Boa, boa.
A indústria nessa época gastou muita grana,
sim,
né?
Sim.
Com as celebridades e tudo mais.
São uns 10 anos, né? Por aí. Por aí.
Eu já vi 5 e 6, eu acho. Não, 6 e 7. É, a última cena que eu gravei foi em 2007. Não gravei mais.
Mas demora muito. Tem muitos que ficam saindo depois. Não tem
eles
isso?
Ficam relançando, né? Eles têm o direito de relançar. Então, digamos que eu gravei 10, eles podem fazer 100.
Tá,
100 capas.
Tá.
E depois
eles
disso...
picotam as cenas também, né? Fazem uma...
Não, a cena... a cena fica... Às vezes você vê a mesma cena, a mesma foto, mas... E até hoje as pessoas perguntam, quando que vai sair cena nova, gente?
10 anos depois, amigo.
É 10 anos depois.
Não, eu quase bati no dono da Brasileirinhas, o novo dono agora, né? Uh-huh. Teve uns 3, 4 anos atrás, ele me chamou. Vamos fazer uma reunião lá na Brasileirinhas, né? Aí eu falei, bora, né? Vamos lá. Uh-huh. Aí cheguei lá, sentei, tava ele na mesa, sentei, aí ele, poxa, a minha ideia é fazer assim, tipo, você de diretora, e aí em um certo momento você entra na cena, e eu pensei, nossa, a grana vai ser alta, né?
Né?
Não, porque você é muito famosa em relação a isso, todo mundo pede pra você voltar, todo mundo pede cena nova sua. Eu falei, opa, melhorou o cachê, né? Tá bom, então vamos falar, quanto? 3 mil reais. Falei, quê?
Nossa.
3 mil reais por minuto? Aí ele falou, não, 3 mil reais a cena. Eu falei, você tá tirando onda com a minha cara? Você acha que tá passando fome? Não, é que não sei o quê, que hoje em dia as coisas... Eu falei assim, ele falou, é que você tá muito, muito famosa. Eu falei, tá, quanto mais famosa, menos ganha.
Sim, é o contrário.
Ele não soube se explicar. Então, quanto mais famosa, menos ganha.
Uhum.
Aí eu falei um palavrão pra ele, falei, enfia!
Na época você ganhou bem mais que isso.
Ganhei, ixi. Ah, tá. Não, na época eu criei minhas três filhas, comprei minha casa em Floripa, abri uma loja de roupa pra minha mãe que faliu, mas abri.
Tudo bem.
Comprei meu carro, tipo...
Sensacional.
Na época, ótimo, eu parei de passar fome, né? Porque eu passava fome. Ou eu jantava, ou eu almoçava, porque eu criei minhas filhas sozinha e era difícil.
Você falou que você não ganhava muito na época do teste, mas então ganhava... Nada,
pouquíssimo.
Então,
ganhava por programa R$200.
Nossa.
E mesmo a gente gravava duas vezes por semana, então.
E você já era Márcia Imperator quando você saiu, então era pra ter aumentado um pouco.
Não, mas quando eu saí do João, então, mas eles nunca aumentaram, né? E eu não ia chegar e pedir aumento e ser mandado embora, um exemplo. Tipo,
tá, é. É melhor garantir.
É melhor garantir aquele ali do que nada. Total. Eu sempre fui.
Acho que
assim.
Todos já se sentiram assim.
Não é? O medo que você tem. É gigantesco. Você fala, poxa, se eu pedir uns 50 reais a mais, ele vai me mandar embora.
E quanto mais tempo passa, mais você fica dependente, né?
Fica,
do trampo, por despesas, enfim.
Fica.
Esse
e
foi
aí...
o Eduardo falando de seus empregadores exteriores.
Você entendeu? Você percebeu o pesar na frase dele?
Ao peso na voz, né? Mas desculpa, hoje em dia, você acompanha a indústria dos sex workers no Brasil, assim?
Não, pra eu assistir um filme, só se eu for no motel mesmo. E a pessoa fizer questão de colocar um filme, senão não...
Não faz não. Nada. E aí, foi depois dos filmes que você virou stripper, não?
Não, logo que eu saí do João. O stripper eu comecei
antes. Começou junto com os filmes.
Comecei praticamente, um pouco antes dos filmes.
Agora, nessa coisa dessa indústria que eu falei, você não pensou em fazer webcam? Tipo, pelo menos você não sai, você não tem contrato com os caras, sei lá.
Mas fazer que tipo de webcam?
Não, porque hoje em dia, tem muita... Até uma coisa que você para pra pensar, assim, você vai ver... As atrizes pornôs brasileiras,
maioria,
hoje,
né?
Hoje elas fazem as webcams ali, elas ficam...
Eu vou te Cam falar
girl,
uma coisa, né? Assim...
Cam
que,
girls, isso.
Eu vou te falar uma coisa assim, que eu tenho, de certa forma, é burrice, mas eu tenho medo de algum tipo de alguns tipos de exposição, entendeu? Tipo, hoje as minhas filhas já são adultas, elas me entenderiam até mais do que na época.
Tá,
sim.
Mas eu não sei se eu não tenho coragem. Eu sou cagona pra isso. Por mais que tenha os filmes, mas eu bato o pé na época, eu precisava muito. Eu aceitava, eu passava fome. Então, né? Então eu aceitei mesmo por conta disso. Então hoje eu faria assim canal do YouTube, que eu já tenho o canal, mas quem trabalhava comigo, que era.
Por acaso, não, eu preciso falar isso. Nós temos o nosso sistema de conversa interna, a gente conversa chama Slack, enfim, isso não tem nada a ver. Mas ele tem um robozinho, que a gente pode colocar várias...
Respostas automáticas.
Respostas automáticas. Se dá risada, muita risada, tipo, vai trabalhar, alguma coisa desse tipo assim.
Uhum.
Aí, eu não sei como, eu assistia todos os vídeos no YouTube, tem um que é um bom dia, que está um
mas
bom
são
dia.
São poucos, né?
São poucos, mas tem esse do bom dia, tipo, já acordei, já tomei café da manhã, vou dormir de novo, tem um bom dia. E todo dia que a gente dá um bom dia pro outro, aparece esse vídeo. Esse é o nosso vídeo de bom dia.
Eu acho que eu preciso começar a assistir vocês.
Acontece, você digita um bom dia pro outro, tá lá. E aparece, tá deitado assim. Sensacional. Grande vídeo aquilo. Grande vídeo. Porque eu conheço muito essa situação. Você acorda, toma um café da manhã... Dormir de novo, né, gente?
Pra que vai acordar cedo pra quê?
Pois é,
justo, viu? Concordo.
Pra mim, o sol só aclareia o dia só às 1 da tarde, assim.
Sensacional. E você falou dessa coisa de exposição. Eu fui procurar uma foto sua pra colocar pra quem vai hoje, não sei o quê. Só aparece coisa de pornô no Google. A primeira página inteira.
Infelizmente, né?
Você lida bem com isso? Ou tipo, eu... fiz e acabou.
Fiz e acabou. Segue o jogo. Fiz e acabou. Mas tá. Eu acho que deveria ser mesclado, né? Deveria ter
ali mais
coisas da sua vida do que... Eu não sou só filme pornô, sem dúvida.
É, até que foi difícil de encontrar tipo, uma imagem... Quer dizer, na verdade, quando você procura no Google Imagens, até que não aparece tanto. Aparece, aí aparece, tem umas coisas...
Depende do safe search, né?
Inclusive, não, tem uma foto, eu não sei qual a relação, mas tem uma pessoa comendo um como se fala? Um escorpião no palitinho.
Nossa!
Eu não sei porquê, mas aparece no mar, sem imperato, tá lá. Google, sendo Google, não sei o quê.
Sabe o que que acontece? Tem um exemplo, no Insta, no Face, tem muito fake, meu. Muito, muito. Então, às vezes, a pessoa postou essa foto... Como se fosse eu e a cara ficando relacionada.
É, pode ser isso, pode ser isso.
Verdade.
Tem muita coisa sobre... Do...
Tem muita gente que não gosta de mim, mas é porque queria estar no meu lugar, né? Aí fica criando os fakes.
Como é que é isso? Chega pra você? Como é que funciona?
Agora, é incrível, o Facebook me avisa. Assim que a pessoa cria um fake, chega pra mim. É, alguém está usando os seus dados.
Caramba.
Aí eu vou lá e já clico, né? Falar com o Facebook. O Face já tira na hora.
Legal.
Os que já estão... Eu mesma procuro e vou lá e denuncio, né? Que estão usando a minha foto, o meu nome. Às vezes não usa meu nome, usa só a minha foto.
Não,
mas o Facebook me avisa e aí eu vou lá e coloco que não sou eu, eles bloqueiam na hora.
Eu só pra
no Tinder tem muitos fakes com fotos de famosas.
É. Hoje outro dia do tutorial do Tinder.
Né? É. Não, porque agora eu dei o Márcio e Prata no Google Images, é basicamente carnaval. Tem uma no carnaval que tem um peitinho pra fora. Escapou,
delícia,
eu acho que
peitinho.
Escapou,
tem uma escapada. Mas isso aí é peitinho antigo, agora é peitinho novo.
Peitinho novo. Então, não sei de quando é essa data aqui.
Esse aí é do carnaval do ano atrasado, eu acho.
Ah, olha.
Muito bem, tem duas de corpo pintado.
Que carnaval também.
Carnaval, esse aqui imaginei que fosse carnaval. O que mais aqui? Tem um portal na balada.
Portal
tem uma
na
foto
balada.
Ali, aí tem
vale de balada.
Aí tem fotos aleatórias, fotos do Instagram, tem uma foto que você tá no seu YouTube fazendo assim. Eu não sei por que tá fazendo assim, deve ter alguma coisa.
Deve ser o tamanho de alguém.
Imagina.
Eu devia estar falando que tamanho não é documento, talvez.
Pode ser. Aí tem fatos e fotos. O mito e o mistério de Roberta Close. Por que isso tem que estar com o Márcio e Prato?
Não sabemos. Está relacionado a mim, gente?
Pois é, não sei. Aí tem coisas do teste de fidelidade, desse novo, inclusive. Mas é só isso,
mas
sim.
Mas tem muita coisa.
Não, mas esse aqui eu tô no Google Image, é? Simples aqui. Tem acho que dois pôsteres de alguma coisa que você...
Eu brinco, assim, que eu não me acho famosa, mas eu recebo mensagens, assim, praticamente do mundo inteiro. Sempre vira e mexe, tem alguém que manda mensagem da África, mensagem de tudo quanto é
mas
canto.
Mas mensagens legais?
Mensagens legais, tipo, dizendo que é meu fã, que acompanha meu trabalho... É, quando o João começa a passar os programas fora, ele começa com os meus.
Isso é bem legal.
É que ele internacionalizou, né?
Pra você ter uma ideia, em 2006 eu fui pra Alemanha durante a Copa do Mundo, né?
Tá.
E aí no dia que o nosso Brasil foi mandado embora, eu tava chegando em Lisboa. Eu fiquei 2 meses em Lisboa. Aí eu cheguei em Lisboa, meu namorado tava lá me esperando, né? O da época, tá. Né? Tava lá me esperando. Aí eu falei pra ele, nossa, eu quero muito conhecer um puteiro que tem aqui. Que é Elefante Branco.
Elefante Branco.
Aí ele falou, vamos. Tá, era perto do lugar que a gente estava hospedado. Vamos, de boa, né? Aí
prioridades.
A gente chegou. Na época, eu tinha feito no Brasil a capa da revista Men, que é uma das capas, das melhores capas que eu acho. É a Men e a Sexy Premium que eu fiz.
Uhum.
E aí a gente chegou, a gente estava sentado numa mesinha assim, pedimos um drink. Daqui a pouco um senhor, né? Tava sentado, tinha um senhor e mais um do lado de cá sentado. Ele pegou e fez assim. Você é a Márcia? Falei, quê? Como assim? Ora, pois, tua revista está na banca. Falei, hã? A minha revista estava vendendo na banca, a revista Man estava vendendo e o João tinha passado os testes lá em Lisboa e eu não sabia.
Nossa. Celebridade internacional.
Eu não sabia. Então, assim, vários portugueses que me viam, só faltava estender tapete vermelho pra mim. Tipo, muito legal, muito. Até gravei um teste lá. Mas como
com
português é diferente...
Deve ser genial um português de Portugal.
Que engraçado deve ser.
Joaquim, Manuel.
Mas o português é muito diferente, né? Então, não fiquei. Sim. Mas lá ganhei 500 euros o programa.
O que dá mais ou menos...
Na época tava 4 reais, 4 e pouco euros.
Nossa. Não sei, dá 2 mil, ou seja, dá 10 programas que teria feito naquela época aqui.
Uh-huh.
Caramba.
Europa, né?
Europa.
Tá vendo?
Europa. Graças a Deus que minha filha tá na Austrália. Minha neném tá lá, tá ganhando bem.
A Austrália também é muito legal, querido.
Tirando os bichos, né? Os morcegos gigantes.
Que Brasil já
aranha gigante.
Aranha gigante. Qual país do mundo que você foi que você mais gostou, Márcia?
Não, eu conheço mais a Europa mesmo. Ainda não fui ver minha filha, né? Então ainda não fui pra Austrália. Não fui. Estados Unidos só fiz conexão em Miami. Não, eu fiz conexão em Miami, mas eu fui pra Cancún também.
Eita, Cancún é maravilhoso.
Cancún é legal, Cancún é show.
Não tá perdendo nada nos Estados Unidos, não. Vai pra esses lugares que
não, é mas eu quero ir pra Miami fazer compra, só falta tá quem financia.
Ok, turismo comercial.
Faz sentido. Sim, turismo comercial.
Só falta a pessoa do dinheiro.
Muito bem. Mas, esse que eu deixei aqui uma pergunta, mas enfim. Tem um vídeo que passou, eu vi muitos assim, que é você com a Antonella do Big Brother.
Fazendo uma festa de faculdade.
O que foi aquilo?
Ué, pagaram bem, pagando bem. Não, mas a gente anima até velório.
Ah, tá. Então tá bom.
Ué?
É um vídeo muito tipo, amadorzaço, assim, o cara filmando, não sim, é, sabe?
Sim, ali foi bem amador, porque não tinha câmera de ninguém filmando. Era de celular mesmo, a gente fazendo uma zoeira. Camiseta branca, molhando
era
a camiseta.
Era formatura? O que era?
Era uma festa de final de ano, eu acho,
de
faculdade.
Era festa mesmo.
É, e aí a gente foi, nem lembro direito, mas faz tanto tempo.
Caramba.
E aí a gente ficou no palco, assim, aí a gente zoava, putz, galera. Foi muito bacana.
E a comissão da minha prima pagou o latino, mano. Pra quê?
Não vamos discordar. Peraí. Seria legal ter o Márcio Imperator? Seria. Mas latino só tem uma, né?
Ué, dá as pra... mulheres gostaram, né?
Tem um approach aí, vai.
Tem um approach, ok.
É, o Emerson Lara. Fala, galera. Abração a todos do Judão. Um abraço. O Emerson Lara, que já viu aqui 500 vezes também. O João Vicente, novamente, bilhões de vezes melhor que os trilhões de bom dia dos grupos do WhatsApp. É verdade, aquele bom dia.
Pois é.
De Márcia. Tá... Como é seu canal no YouTube? De novo, primeira vez que eu tô falando.
Na verdade, tava como os Segredos de Márcia, mas eu não tô mais fazendo.
Desistiu?
Não é que eu desisti. A empresa que tava fazendo comigo teve problemas internos e aí eles abriram mão, né, de fazer. E eu não fui atrás ainda, porque tem que ter, né, uma pessoa que faça a edição, que filme, que faça a edição,
sim, que me
ajude, né, que faça, porque também não vou colocar uma porcaria lá pra mim, né? Vou fazer em casa, pegar o celular. Galera, canal do YouTube, eu não sou isso. Ou eu faço uma coisa bem feita ou eu não faço. Aí todo mundo me pergunta, até peço desculpas, né, pro pessoal aí que tava acompanhando, eu parei, mas se Deus quiser eu vou retomar. Calma. É só encontrar quem entre junto comigo na parceria.
Eu não tenho como fazer isso, mas somos a favor, temos bastante vontade de ver, porque era muito legal os vídeos dela, era realmente legal. E tem esse do Bom Dia, que é só, aí é você filmando.
Esse foi em casa, eu acho.
Só fazendo,
né? Eu acho que foi em casa.
Os outros tinham uma produção, era realmente engraçado. Tem inclusive a fotinha.
Por falar nisso, meu sofá tá famoso. Muita gente pergunta, eu quero conhecer teu sofá.
E no começo eu te perguntei o que você fazia hoje. Hoje você só tá trabalhando com strip, assim? Ou
faz presença VIP também, mas a maioria é strip. Modéstia à parte, eu não sou aquela pessoa que faz pole dance, que sobe na barra e fica lá em cima 2 horas e tal, né? Mas o meu show todo mundo gosta.
Por falar rapidamente sobre pole dance.
Você fez, Borbs?
Veja bem, não, mas eu descobri que o próprio pole, ele gira.
Alguns.
Que eu sempre achei que quando você
não
gira.
Alguns.
Ah, não todos.
Não. A maioria
eu sempre vi as meninas dando aqueles giros, falando, deve assar.
Quando
tanto.
Gira muito forte, muito rápido, é o pole dance que gira.
Tá.
Mas tem umas giradas. Quando a menina sabe fazer, ela gira sem com o pole dance fixo.
Caramba!
Você sabe fazer?
Eu faço no chão, né? Eu não subo.
Tá.
Eu faço no chão.
Porque eu só pensava, tipo,
dessa. Eu vivo com dores, assim.
Tu vai pegar quando dá. Sabe, tá girando, mas o negócio não mexe, assim. Eu sempre pensei
nisso. Não, mas é difícil demais. Eu tenho uma amiga que ela faz um pole dance, se chama Melissa Natsumi. Ela é mestiça, Melissa Natsumi. Cara, ela sobe, sem brincadeira, ela coloca os pés e as mãos no teto.
Nossa, velho.
Meu Deus. Com o que ela segura? Com a força? Eu acho muito louco, cara.
Só
com as coxas ali. Só...
Com a força. É.
Ah, com isso?
Ela
já vi
faz
com a coxa,
isso aqui.
Caramba.
Meu,
ou ela segura aqui, entendeu?
Uh-huh.
Ela segura na barra aqui. Então, você tem que ter uma força muito grande.
Muito grande.
E não é só força, é habilidade. Porque tem menina que é magrinha e fica, ela sobe um passo, desce dois, entendeu? Fica chato, fica
sim,
feio.
Sim, sim.
Então, o pole dance é uma coisa que ou você sabe fazer com maestria ou não se meta a fazer.
Muito bem, com certeza. Muito bem.
Então Borbs não se meta a fazer.
Não vou me meter a fazer, talvez não seja o caso. E aqui no Brasil, como é que... tem aquela galera que a gente vem filme... Eu nunca fui no strip club brasileiro, eu talvez eu tenha
só gringo, só internacional.
Vamos, me fala quando for, eu vou. Tá bom. Mas eu sempre fiquei pensando, tem aquele negócio de colocar dinheiro na calcinha?
O brasileiro é pobre, né? Brasileiro.
Brasileiro só gasta.
O brasileiro só faz isso quando ele quer aparecer, mas aí a maioria faz na sacanagem, vem e coloca R$2.
É isso que eu ia falar, porque é realmente uma coisa de R$1 que a galera faz.
Não, aí você
mas
faz,
é um monte aí, de R$1, né?
Não, mas é um ou outro. Aí você vai
colocar, então,
vai...
aí é R$2, é mancada.
Aí, às vezes, quando o cara gosta muito de aparecer, ele coloca 50, né? 20, tá. mas é muito difícil.
E tem esse negócio de, como é que fala? Private dance, tipo, um cara que paga um a mais.
Tem.
E você também faz isso
tem.
Aí?
Tem.
Tudo bem. Ué,
se pagar bem,
isso aí.
Dinheiro na mão, calcinha no chão.
Que maravilhoso.
Dinheiro não viu, calcinha subiu.
Muito bem. E aí e a galera te contrata, os promotores da boate te chama e aí eles
na
pagam
verdade,
pra você ali.
Assim, como é que é? Às vezes tem cara que é abusadinho, aí fala, manda mensagem, né? Ah, eu vou fazer uma despedida de solteiro, eu queria que você fizesse um show. Faço. Onde é a boate?
Tá.
Né? Qual é a data? Ah, não, vai ser no motel, querido, obrigada. Tchau.
Porque ali é...
Por favor,
outra história. Mas aí, mas o cara...
Posso até pensar em ir, mas ele vai pagar hospedagem, despesas de duas pessoas, porque eu vou levar alguém comigo, eu não sou idiota.
Sim, lógico.
Né? Lógico,
muito bem.
É, mas eu nunca fiz, eu ainda não fiz. Posso vir a fazer, como eu falei, mas vai um segurança comigo. Mas quando é dentro da boate, algumas boates têm uma sala privê.
Tá.
Mesmo assim... Tem cara que ele acha que o show privê, pra ele, ele pode comer a menina. E não é bem assim.
Uhum.
O show é show.
Sim,
sim.
Também tem aquele negócio, não pode encostar.
Ele só encosta em você se você pegar a mão dele e colocar em você.
Tá.
Um exemplo no meu show. Eu não fico só em cima do palco. Eu vou pra galera. Eu subo no colo do cliente. Eu subo, fico em pé. Eu só falo. Ele bota a mão pra trás. Se... Eu pegar as mãos dele, achar que ele tem direito, pegar a mão dele e botar em mim...
Mais correto, sim.
Ok.
Tá.
Mas se ele botar em mim, sem a minha permissão, ele apanha.
Tá, tudo bem.
Mas eu bato muito.
Você mesmo que bate.
Eu mesma.
Tudo bem, isso aí. Sensacional.
Eu
sensacional.
Mesmo, não, que é pra ele aprender,
é
ué.
Isso aí, maravilhoso, maravilhoso. Nosso tempo está acabando.
Que pena! Ah, não.
Muito bem, pois é, Márcia.
Amanhã tem de novo?
Amanhã, semana que vem tem de novo.
É?
É. Eu dependendo do que foi de atrás de novo.
Né, aí a semana que vem vem aí a Vivi.
Olha aí, olha aí.
Vamos
pensar nisso, sinceramente. Mas sério, Márcia, brigadão mesmo por ter vindo. Desculpa qualquer coisa.
Imagina.
Você quer dizer, é Márcia Imp no Instagram?
É, Márcia Imp, para no P, né? Não coloca o E, é Márcia Imp.
E é a sua única presença online, assim?
Tem o Facebook, né? Mas o Facebook já tá lotado, agora só seguir, né? Mas só é mais difícil a pessoa me encontrar pelos fakes que tem, que é uma pena. Mas é Márcia Imperator, né? Tá uma foto linda, maravilhosa lá.
Sensacional.
E assim, eu que agradeço pelo convite. Gostei muito, me diverti muito.
Obrigado.
Só que eu queria saber por que ele não falou
Leandro
tudo. Todo.
Ele é assim, eu sou o responsável pela mesa de som, né? Eu faço a produção. Eu não sou do time titular.
Não, é do time. O senhor faz acontecer. Eu faço acontecer, por favor.
Eu tinha que encher o saco um pouquinho, não, porque senão não seria a Márcia Imperator.
Imagina se eu falasse em todos os programas.
Tem uma
da Central 3, na verdade.
Aí eu. Seria demais. Muito obrigado.
Sensacional. Então é isso, meus queridos amiguinhos. É, só pra constar, a Mel, que veio aqui algumas semanas atrás, invadiram o apartamento dela, roubaram tudo. Tipo, tudo. E ela trabalha com internet. Ela trabalha numa agência, mas enfim, ela tem um canal no YouTube, tinha podcast e tudo mais, essas coisas. Roubaram o computador, câmera, etc. Ela tá fazendo lá uma vaquinha. Quem puder ajudar, não é vaquinha, agora não lembro o endereço, mas vai ter em links. Procurem também a Mel no Twitter, no Facebook, no Instagram. Ela tá falando sobre isso. E a Mel é uma pessoa muito sensacional, então exatamente. Se vocês puderem ajudar. Ou só se não puder também, não tem dinheiro, porque eu prefiro...
É Mel 1092, né? 1092.
É Mel com dois L's. Arroba de Mel, Mel com dois L's, 1092.
Melele.
E é isso. O Leonardo, o Mó, tá te falando um tchau, Má, agora.
Tchau, Mó!
Porque esse é Leonardinho, esse dois. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Semana que vem estamos de volta com o 88º programinha. Vocês sabem o que isso significa para nós outros. E estaremos aqui, quem sabe, com o Vivi Fernandes e Márcia Pedro de novo. Vai saber. Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo, Márcia. Brigadão.
Beijo, meu.
Tchau, gente.
Beijo.
Tchau.